Abra sua Bíblia, por favor. Atos 17, versículos 10 e 11. O tema de hoje continua sendo Examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras. Entramos hoje na quinta parte, é isso, gente? Quinta parte. Olha, tem tanta coisa boa hoje que você não imagina, viu? Atos 17, 10, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 17, 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias. Eu amo essa expressão. Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ah, se o povo de Deus fizesse isso. Antes de dar amém, examinassem tudo se realmente está ou não está na Bíblia. Pai Santo, amado e bendito, que esta noite nós possamos subir mais um degrau na nossa vida espiritual. Que possamos, meu Deus, atingir o grau de maturidade que o Senhor requer dos seus filhos. Que possamos, Deus, crescer na graça do conhecimento. Pai, usa-me como instrumento do teu poder, para que através dessa série de estudos que estamos fazendo e examinando sobre algumas doutrinas católico-romanas, nós possamos verdadeiramente conhecer mais em profundidade a tua verdade. Senhor, que eu esteja aqui como um semeador que sai a semear. Fala fortemente a cada coração aqui presente. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Meus amados irmãos, já há 5 cultos com o de hoje que nós estamos fazendo o que aqui? Estamos, diga comigo, examinando, diga, à luz da Bíblia, algumas importantes doutrinas ensinadas pela Igreja Católica Romana. Então observe, olha o que é que nós estamos fazendo aqui. Estamos examinando, à luz da Bíblia, algumas importantes doutrinas ensinadas pela Igreja Católica Romana. O meu objetivo ao dar início a esta série de sermões não é o de ofender os fiéis da Igreja Católica Romana. Jamais, jamais. Até porque tenho parentes que fazem parte dela também. Mas o meu objetivo principal é examinar, queridos, algumas doutrinas importantes da Igreja Romana e saber se elas têm ou não respaldo bíblico. Jesus mesmo disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Paulo disse aos crentes de Corinto que eles deveriam conferir coisas espirituais com espirituais. Era justamente isso que os crentes bereanos estavam fazendo. Eles conferiam nas Escrituras se aquilo que Paulo e Silas pregavam realmente estava de acordo com as Escrituras. Ora, a melhor maneira de você saber se aquilo que eu estou ensinando é verdade ou é mentira, se é ensino de homens ou tradição de igreja ou ensino bíblico, é conferindo tudo na Bíblia. Você não pode dar um amém sem ter a convicção de que o meu ensino, ele está em linha com a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, temos visto aqui até agora que todas as doutrinas da Igreja Católica Romana que examinamos não passam de tradição de ensinos de homens. Por exemplo, vimos aqui que a Igreja Católica Romana tem ensinado aos seus fiéis, todo mundo, que Maria morreu virgem. Isso foi um dos primeiros estudos que nós estudamos aqui. Mas a Bíblia nos mostra que ela teve outros filhos. E vimos aqui vários textos. Alguns textos citam até o nome de alguns irmãos de Jesus Cristo. A Igreja Católica também afirma que Maria foi concebida sem pecados, quando a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maria, como descendente de Adão, como também nós somos, nasceu pecadora, carecida de um Salvador. Depois vimos aqui que a Igreja Romana tem ensinado aos seus fiéis em todo o mundo que a Virgem Maria foi assunta aos céus. Vimos que este ensino não encontra-se em nenhum lugar das Escrituras. A Igreja Romana não cita um texto bíblico sequer. Mas também vimos acerca de Jesus que está escrito, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Então, observe, vimos aqui vários ensinos da Igreja Católica. Agora, o que é que me deixa triste? Você sabe o que é que me deixa triste? É que muita gente que carrega uma Bíblia como essa que eu tenho, chamada Bíblia de púlpito, anda pelas ruas dando a graça e a paz, não sabe explicar isso que você está aprendendo aqui. É isso que me deixa triste. Quantas discussões acalorosas eu vi em livrarias evangélicas. Meu Deus, como os evangélicos são despreparados. Amado, não basta apenas você fazer parte de uma igreja evangélica. Ora, se você se diz evangélico e alguém lá fora que não conhece a Deus te faz uma pergunta do tipo dessa que você está aprendendo aqui, você não sabe explicar, Deus não vai ser glorificado. Então vimos que estes ensinos, até agora que nós examinamos, não tem nenhum respaldo bíblico sequer. E na quarta-feira passada, examinamos aqui alguns títulos atribuídos à pessoa de Maria pela Igreja Católica, que apesar de não encontrarmos na Bíblia nenhum desses títulos, milhares de pessoas em todo o mundo no catolicismo veneram Maria. Um desses títulos é Mãe de Deus. Como é que ela pode ser mãe daquele que a criou? Você está entendendo? Mas milhares de pessoas no mundo acreditam nisso. Vimos que esse título que é atribuído a Maria pela Igreja Católica não tem nenhum respaldo bíblico. Por exemplo, Rainha dos Céus. Rainha dos Céus, irmãos, era uma deusa pagã na época de Jeremias. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 44, capítulo 7 também. Não tem nada a ver com Maria, isso foi a Igreja Romana que atribuiu esse título a ela. Ora, se Deus é o Criador de tudo que existe, inclusive de Maria, então como ela sendo a criatura, pode ser mãe daquele que o criou. Isso é um absurdo. Mas infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas creem nisso. Mas meus amados irmãos, essa noite com a graça de Deus vamos continuar estudando aqui, examinando aqui, mais alguns importantes ensinos ou importantes doutrinas católico-romana. Prepare-se, você tem lápis e papel na mão, porque hoje nós temos aqui muitos ensinos nos quais nós vamos examinar. O primeiro deles, que nós vamos começar examinando hoje, é o celibato. Primeiro ensino católico-romano que iremos examinar esta noite é o celibato. Segundo o dicionário Silveira Bueno, celibato é o estado de uma pessoa que se mantém solteira. A visão bíblica, a visão religiosa de celibato vai muito mais além do que isso. Segundo a visão bíblica, a visão religiosa, celibato é a ausência de atividade sexual na vida de um indivíduo. Ocorre geralmente por motivos religiosos. Queridos, a Igreja Católica Romana requer do Papa, cardeais, bispos, padres, monges e freiras que se abstenham do casamento. O casamento de sacerdotes foi proibido em 1074 d.C. por Gregório VII. Pois bem, vejamos o que diz a Bíblia acerca deste ensino católico, acerca da proibição do casamento de sacerdotes. Em Êxodo capítulo 28, segundo livro da Bíblia, Êxodo significa saída, Êxodo 28, versículo 1, segundo livro da Bíblia, facílimo de achar, Êxodo 28, 1, diz assim a palavra, vamos lá irmão, vamos estudar e vamos crescer na graça e no conhecimento. Faze também vir para junto de ti Arão, Arão era sacerdote, irmão de Moisés, não era? Teu irmão e seus filhos, olha, Arão era sacerdote e era casado, tinha filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, já no início, no segundo livro da Bíblia, conseguimos observar que Arão, sendo sacerdote, tinha filhos, era casado. Nós temos outro exemplo, Levítico 21, versículos 13 e 14, diz a palavra, ele tomará por mulher, essas eram as leis para os sacerdotes, ele tomará por mulher uma virgem, versículo 14, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Então era permitido, André, o sacerdote, casar. Ouçamos o que Paulo escreve a Timóteo, para que apenas não venhamos a nos ater ao Antigo Testamento. Paulo dando instruções a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, não tem respaldo bíblico. 1 Timóteo 3, 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Que coisa transparente, né, irmãos? Tem temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Escrevendo também a Tito, Tito capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz a palavra. Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Meus amados irmãos, nestes textos que acabamos de ler, fica bem claro que este ensino católico romano de proibir o casamento aos bispos, aos padres, aos monges, às freiras, não tem nenhum respaldo bíblico. Casamento é criação divina, diga amém. E aos pastores, bispos e ordenados se casarem. Deus não proíbe os pastores e bispos de casarem. Agora, outro detalhe interessante. A Igreja Romana considera o apóstolo Pedro o primeiro papa. O interessante é que Pedro era casado. Quando você tem um conhecimento da verdade, como você consegue desmascarar os ensinos errados? Pastor Pedro era casado? Não só Pedro, como todos os apóstolos, com exceção de Paulo. Vou te mostrar já já. Mateus 8, 14. Vamos lá. Mateus 8, 14, 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, Pedro tinha sua casa, viu a sogra de Pedro, Pedro tinha sogra, como eu tenho e você tem. A sogra dele estava acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então Pedro era casado, tinha sogra e vivia uma vida normal e era apóstolo. 1 Coríntios 9, 5. Vou te mostrar que os demais apóstolos também eram casados, com exceção de Paulo. 1 Coríntios 9, versículo 5. Isso é Paulo falando. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Paulo deixa bem claro aqui que todos os apóstolos, exceto ele, eram casados. Agora vejamos como a Bíblia chama este ensino católico romano de proibir o casamento. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, agora diga comigo, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos, jejuns, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhece plenamente a verdade. A este ensino a Bíblia chama de ensinos de demônios. Vamos examinar mais um ensino católico romano, o purgatório, o ensino do purgatório. Existe esse lugar chamado de purgatório? Será que existe? Meus queridos irmãos, de acordo com a Igreja Católica Romana, há um estado intermediário chamado purgatório. Vão os cristãos que não são tão bons, que possam ir ao céu, nem são tão maus, que possam ir para o inferno. Veja que complicação. Qualquer pessoa que morra com pecado mortal vai diretamente para o inferno, depois da morte. O pecado venal, do latim veneale, que vem de venia, quer dizer desculpável. Segundo a teologia romana, é o pecado que não leva à morte, é o chamado pecado venal, não leva à morte, porquanto cometido por fraqueza, sem intenção de resistir à vontade de Deus, este pecado, segundo o ensino de Roma, pode ser eliminado pelas torturas do purgatório. Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que todos os pecados são mortais, porque todos os pecadores são merecedores do inferno. Contudo, Deus perdoa em Cristo todos quantos pela fé foram justificados. Diga glória a Deus. Vejamos o exemplo do ladrão que estava ao lado de Jesus Cristo. Aquele homem merecia o quê? O inferno. Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Ali estava Jesus no meio de dois salteadores. Lucas 23, 39. Diz a palavra. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo. Era uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Amém? Naquele momento, todos os seus pecados seriam perdoados. O perdão de Deus é completo. Não importa o que você fez no passado. Amado, quando Jesus foi na cruz e morreu, e o sangue dele foi vertido, e você creu no que ele fez, aquele sangue é propiciação pelos teus pecados passados, presentes e futuros. Então a Bíblia diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma vez que ele te perdoou, você está perdoado para sempre. Outro detalhe. A Bíblia nos ensina que quando um cristão morre, ele não vai para o purgatório. Ele vai para onde, irmãos? Está com Cristo. Vamos ver isso? Quando um crente verdadeiro, eu não estou falando aqueles made in Paraguai, estou falando o crente autêntico, quando ele morre, ele vai estar com o Senhor. Porque tem muito crente made in Paraguai. Diz que é crente e crente não tem nada. Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Filipenses 1, 21. Disse Paulo: Porquanto para mim o viver é Cristo. Olha o que é que ele disse. E o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Amém, meus irmãos? Então quer dizer que quando o crente parte, meu irmão, ele vai para uma boa. 2 Coríntios 5, 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando do nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Diga ao irmão do lado: tenha sempre bom ânimo. Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém? Então, quando o crente morre, ele sobe. Não vamos para o purgatório. Este ensino não existe na Bíblia. Ao morrermos, estaremos com o Senhor, segundo Paulo, que é incomparavelmente melhor. Meus amados irmãos, este ensino católico romano do purgatório foi formulado pelo Concílio de Florença em 1439 e o Concílio de Trento em 1549 e 1563. Vejamos mais um dos ensinos da Igreja Romana: as indulgências. O dicionário teológico define indulgência como clemência e misericórdia, ou remissão das penas, ou perdão. Por um bom tempo, a Igreja Católica Romana chegou a vender indulgências, ou seja, ela vendia o perdão. Meus amados irmãos, a Igreja de Roma afirma ter em suas mãos o poder de conferir indulgências, ou seja, o perdão. Uma indulgência parcial remete uma parte do castigo temporal merecido pelo pecado, e assim pode diminuir ou mesmo atenuar o sofrimento devido do pecador sobre a terra e no purgatório. Uma indulgência plena concede uma inteira remissão da punição temporal merecida pelo pecado para os superabundantes méritos de Cristo e seus santos. Veja que ensino terrível. Ela diz que tem em suas mãos, através do Papa, o poder de perdoar ou não os pecados. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, ninguém é salvo por ter mérito ou por ser bom. Não. A Bíblia não nos ensina a salvação por obras. Diga comigo, ela ensina a salvação por graça. Vamos ver isso? Efésios 2, 8, 9. Nós somos salvos por exclusiva graça de Deus, não pelos nossos méritos. Se dependesse dos nossos méritos, ninguém seria salvo. Então, esta doutrina da indulgência também não está na Bíblia. É tradição, é ensino de homens. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos? Então você foi salvo por exclusiva graça de Deus. Tu não merecias, mas Deus quis te salvar. Olha, amados, eu estava meditando ontem de madrugada, e eu me emocionei muito, quando eu comecei, André, a me lembrar da minha salvação. E eu dizia, Deus, eu era um cara tão complicado, bebia, viciado em bebida, problemático, não merecia nada, eu merecia o inferno. De repente, o Senhor me transformou. Como é que você se tornou crente? De repente, uma hora você não era, outra hora você era. Então isso é um milagre, irmãos. Você já parou para pensar o que Deus fez na sua vida? Deus pega uma pessoa complicadíssima, dá-lhe um coração novo, um espírito novo, a vontade de Deus é superior à vontade dele de pecar. E aí o que é que Deus faz? Deus efetua nele o querer realizar de ouvir a palavra e de se converter. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é um milagre. Olha, não agradeça pelo carro, pela casa, agradeça pela salvação. Porque quando o elevador descer, você pode subir. Então você já sobe salvo. Sabe, irmãos, isso é importante. Então diga, eu sou salvo pela graça. Na realidade, quem obteve o mérito que necessitávamos foi Cristo. Ele foi o único que andou neste mundo e viveu sem pecado. Assim cumpriu as demandas da lei pelos cristãos. Ele morreu uma morte expiatória, pagando os nossos pecados. O crente não realiza a obra de Deus para ser salvo, mas por ser salvo. Ensinar, como tem feito a Igreja Romana, que o homem pode ser salvo pelos seus méritos, é ir de encontro às Escrituras. Outro ensino católico romano que precisamos examinar à luz das Escrituras é o ensino da transubstanciação. Do latim, transubstantionis. O que significa isso, pastor? Transubstanciação. Significa mudança de uma substância em outra. Doutrina católica romana elaborada a partir da filosofia escolástica, segundo a qual, no ato do sacramento da Eucaristia, que para nós é a ceia, o pão e o vinho transformam-se respectivamente no corpo e no sangue de Cristo. Isso literalmente. Eles acreditam que o vinho e o pão são transubstanciados no corpo e na carne e no sangue de Jesus Cristo. Irmãos, não há um só versículo na Bíblia que respalde este ensino católico romano da transubstanciação, de que Jesus Cristo está presente fisicamente nos elementos da Eucaristia. A Bíblia nos ensina que Ele está presente espiritualmente em cada um de nós. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Pastor, que mistério é esse? Olha o mistério, irmãos. Entre os gentios, gentios somos nós, que não temos sangue israelita, somos estrangeiros. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim? Gálatas 2:20. Não é Cristo na hóstia, é Cristo em você. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga, Cristo vive em mim. Queridos, na celebração da ceia, quando nós abençoamos o vinho e o pão, eles não se tornam literalmente na carne e no sangue de Jesus Cristo, como tem ensinado de forma inequívoca a Igreja Romana. Isto é apenas um símbolo. Na realidade, hoje em dia, o corpo de Cristo aqui na terra não é o pão e o vinho usados na missa ou na ceia, mas a sua igreja, conforme nos ensina algumas passagens. Por exemplo, em Efésios 1:22, Epístola de Paulo aos crentes de Éfeso, hoje o corpo de Cristo somos nós. E hoje o corpo de Cristo está reunido aqui. Nós somos o corpo. Efésios 1:22, diz a palavra. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O corpo de Cristo, diga comigo, é a igreja. 1 Coríntios 12:27. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Outro ensino romanista que devemos examinar, à luz das Escrituras, é o da oração pelos mortos. A Igreja Católica Romana tem ensinado aos seus fiéis, em todo o mundo, a interceder pelos mortos. A prova disso são as chamadas missas de sétimo dia, que são encomendadas pelos parentes daqueles que morreram. Será que há algo que nós possamos fazer por aqueles que morreram? Será que quando nós acendemos velas ou celebramos missas, tudo isso poderá ajudar essas pessoas que partiram? Vejamos o que diz a Escritura, né, irmãos? O que mais importa é saber o que a Bíblia diz. Em 2 Tessalonicenses, vamos ver por quem nós devemos orar, se é pelos mortos ou pelos vivos. 2 Tessalonicenses, 2 Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. 2 Tessalonicenses 3:1 diz a palavra, assim está escrito: finalmente, irmãos, orai pelos mortos, para que a palavra do Senhor se propague e se... Finalmente, irmãos, orai por nós quem? Vivos. Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, algumas páginas à frente, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Todas as vezes que você orar, ore neste modelo aqui. Ore pelas autoridades. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos governantes para que a gente venha ter vida mansa, tenha paz e tranquilidade. Pastor, e o que dizer da missa? O que dizer da missa? Meus amados irmãos, a missa foi instituída em 394 d.C. no lugar do culto cristão. A sua finalidade, ou seja, a finalidade da missa é a repetição do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, de modo sem derramar sangue. Ora, por que Jesus precisaria passar por tudo aquilo mais uma vez, se nós entendemos pela palavra de Deus que o seu sacrifício foi eficaz? Não necessitamos de absolutamente mais nada. O sangue de Jesus é suficiente para nos salvar. Em Hebreus 9, não precisamos acrescentar mais nada. Já somos salvos. O sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E outro detalhe, o sacrifício de Cristo não se repete jamais. A missa nada mais é do que uma repetição daquilo que Jesus fez. Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quem aguarda Jesus Cristo aqui? Levante as mãos. Então aguarde, porque ele vai voltar, meu irmão. Vejamos outro ensino da igreja romanista. A água benta. A água benta. Meus amados irmãos, atribui-se o uso da água benta a Alexandre I. Acredita-se que ela tem o poder para expulsar demônios. Ouçamos em primeiro lugar o que a Bíblia diz acerca dos demônios. O que é importante você saber onde eles estão, né? Aqui eu sei que eles não estão, mas eu te digo, tem anjo de Deus aqui. 2 Pedro 2,4. Não temos parte com nada das trevas, somos da luz. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Em Judas 6, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele quem? Deus, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Diga comigo, os demônios estão... Não, eu sei que você tomou café. Diga, os demônios estão... Não, eu sei que você comeu cuscuz. Diga, os demônios estão em algemas eternas. Diga mais uma vez que eles lá no inferno têm que ouvir isso e tremer. Diga, os demônios estão em algemas eternas. Apocalipse 20, eles sabem disso, mas os crentes na sua maioria não sabem. Por isso que querem amarrar o demônio. Mas ele já está amarrado, meu irmão. Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. Diz a palavra. Isso é João recebendo a revelação do Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave, chave na Bíblia quer dizer autoridade, tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Corrente na Bíblia quer dizer restrições. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Pronto, diga glória a Deus, aleluia. Esse anjo simboliza a pessoa de Jesus. Havia um valente, Satanás, nós estávamos na mão desse valente, escravizados. O mais valente desceu do céu, Jesus Cristo, pegou o valente, amarrou o valente e o pôs em abismo. E ali colocou corrente. Deixa eu te explicar isso aqui para você não ficar com a mente confusa. Quando a Bíblia diz que o Senhor tem a chave, quer dizer autoridade, o nosso Deus tem autoridade até sobre o inferno, sobre o demônio, sobre os capetas, sobre tudo que existe. Pegou o demônio, botou em corrente. Essa corrente quer dizer restrição. Ou seja, pôs limites para ele agir. Quer dizer, ele não age mais como agia antigamente. Não tem como. Por isso que a Bíblia diz em João, capítulo 5, versículo 18, o maligno não te pode tocar. O demônio não te toca. Você tem o Espírito de Deus habitando na sua vida. E o que diz a Bíblia acerca do ensino romanista sobre o uso da vela nos sepultamentos e velórios? Segundo o ensino da Igreja Romana, é preciso acender velas para aqueles que morreram, porque eles estão em densas trevas. Eu quero terminar meu sermão esta noite lhes falando um pouco sobre este último ensino católico romano dessa questão de vela. Ouçamos o que Paulo escreve aos crentes de Éfeso. Efésios 5, versículo 8. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz. Sois luz, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor aí, vai meu irmão, dá. Glorifica a Deus. Olha meus amados irmãos, quando Paulo diz aqui, pois outrora, isso reporta-nos a condição que nós vivíamos antes de nos tornarmos cristãos. Na realidade, irmãos, todas as pessoas que não são cristãs estão em trevas. Trevas, na Bíblia, significa entenebrecimento, falta de conhecimento da verdade de Deus. Isso é trevas. A pessoa é ignorante acerca das coisas espirituais. Toda pessoa que não é convertida, ela é ignorante, ela não aceita o Evangelho, ela não consegue compreender. Então, Paulo diz, outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Aí ele diz, andai como filhos da luz. Quando não conhecíamos a Deus, vivíamos mergulhados em coisas horríveis, fazendo coisas absurdas. Mas aconteceu algo tremendo em nossa vida. O que foi, pastor? Em Colossenses 1,13, éramos trevas. Por que não somos mais? Algo aconteceu em nossa vida. Será que é porque levantamos as mãos para aceitar Jesus Cristo? Não. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Irmãos, você já notou que aqui não fazemos corrente e libertação? Aqui não temos na parede da igreja escrito assim, segunda-feira, culto de libertação. Não precisamos disso porque já fomos libertos. Não somos mais trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. O lugar onde você está é lugar de bênção, é lugar de vitória. Portanto, você está proibido de reclamar da vida. Porque onde você está, só tem bênção, só tem vitória. Porque ninguém pode te tirar do lugar que Deus te colocou. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Ninguém pode te tirar do lugar que Deus te colocou.